Bom, boa tarde a todos. Temos condições para começar. Falta-nos o CDS, uma vez que o Bloco de Esquerda está online. Já teve aí o assessor do CDS, portanto, eu presumo que nós poderemos avançar com a reunião, porque certamente juntará a nós em breve. Nós temos aqui um tema que deve merecer aqui uma espécie de priorização. É um tema que eu seria abordar nos outros assuntos, uma vez que ele não estava agendado, mas que se prende com aqueles projetos de resolução, um do PS e outro do PSD, relativamente à questão da vacinação, enfim, digo assim, lato senso, dos lares ilegais. E, portanto, como sabem, um baixou à comissão esta comissão, o do PS, o do PSD à Comissão de Saúde. Eles não foram votados em plenário, e, portanto, baixaram estas comissões no sentido de se tentar fundir, arranjar aqui um texto único. Havia aqui uma dificuldade inicial que já está superada, que era o facto de estar uma comissão e outra noutra. Houve uma votação indiciária do projeto de resolução 814/14 do PSD na Comissão de Saúde, e creio que foi aprovado, presumo. E, portanto, aquilo que se pretende aqui agora é discutir e votar o texto de substituição do qual já têm conhecimento, portanto, relativo aos dois projetos de resolução aqui nesta comissão. Eu, nesse sentido, daria a palavra. Começo pelo PS, que tem um número mais antigo, ou, perdão, o PSD, que tem um número mais antigo, 814, e depois seguir-se-á o PS, e, portanto, dava a palavra a estes dois partidos por esta ordem para, no fundo, dizerem de sua justiça, e depois, enfim, e aos restantes partidos, e depois para podermos votar o mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e senhores deputados. Eu penso que aqui o texto foi distribuído já há algumas semanas, era para ter sido discutido a semana passada, mas o PCP pediu, dada ter sido discutido, ter sido distribuído, peço desculpa, muito em cima do acontecimento. Neste momento já é de conhecimento de todos. É um texto de fusão entre os dois projetos, o projeto do PSD que baixou à Comissão de Saúde e o projeto do PS que foi discutido aqui na Comissão do Trabalho, e penso que dispensa qualquer discussão, é só mesmo um entendimento que os dois partidos tiveram e para termos um texto conjunto, um projeto, um texto conjunto que é a resolução que vai ser recomendada ao Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e os senhores deputados. Sim, de facto, nós já fizemos a discussão do projeto de resolução e, portanto, penso que hoje, ultrapassadas essas questões burocráticas, é só mais uma questão de votação. Obrigado.
Muito bem, mas de todas as maneiras, como é um texto novo, não quis deixar de, enfim, de pôr à discussão, Sr. Deputado, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aqui para esclarecer, para que fique claro que vamos efetivamente aqui votar, sem prejuízo disto também depois ter naturalmente a votação final global em plenário, com a aprovação das iniciativas, que me parece natural. Mas só para clarificar que estamos a votar um texto de substituição que tem dois pontos resolutivos, certo? Um primeiro relativo à colaboração da rede social e um segundo sobre a questão da criação de um e-mail. É este texto que estamos a votar. Pronto. Porque nós vamos pedir a votação separada dos pontos. Pronto. Fazendo já. Ou seja, votamos o ponto 1 e depois o ponto 2 do texto de substituição. Desde já deixando aqui uma observação que, no que se refere à questão, pronto, da própria recolha de um conjunto de informação que é solicitada, não nos parece que seja a criação do endereço eletrónico por si que resolva o problema, pronto, e é também no sentido de termos uma votação diferenciada nos dois pontos que pedimos que esta votação seja feita primeiro a votação do ponto 1 e depois a votação do ponto número 2, e depois, naturalmente, em plenário será feita a votação final global. Muito obrigada.
Muito obrigado, assim será. Não sei se da parte do Bloco de Esquerda deseja intervir.
Não, senhor Presidente, não tenho nada a
Muito bem.
acrescentar.
Assim sendo, passaríamos então à votação. A votação será desagregada, isto é, iremos votar o ponto 1 e depois iremos votar o ponto 2. Ponto 1, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2.
Também votei a favor, Sr. Presidente, só para assinalar. O Bloco de Esquerda.
O Bloco de Esquerda, perdão?
Voto Sr. Presidente, só para ficar registado, como não estou presencialmente, votarei a favor dos dois pontos.
Ok, muito bem. Muito bem, ficamos já com esse. Portanto, o primeiro ponto foi aprovado por unanimidade. O ponto número 2, votos contra, abstenções e votos a favor, os outros partidos. Portanto, é aprovado também, não por unanimidade, mas por maioria, tendo a abstenção do, do Partido Comunista Português e os votos favoráveis dos outros partidos representados. E, portanto, este assunto fica resolvido. Agora será a votação final global em plenário. Creio que será já amanhã. Ora bem, e então entramos na ordem do dia propriamente dita. O primeiro ponto é a apreciação e votação das atas de reuniões 60 e 61, respectivamente os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. Sobre as mesmas, alguém deseja dizer alguma coisa ou podemos dá-las como aprovadas? Estão então aprovadas por unanimidade. Ponto número 2. Distribuição de iniciativas legislativas, designação total ao todo parecer e deliberação sobre a submissão e a apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Projetos de lei, relativamente a projetos de lei, temos a entrada de um projeto de lei do Partido Comunista Português, seu projeto de lei 674/14, que regula as relações de trabalho no exercício profissional da advocacia. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do CDS. Eu tenho aqui uma indicação, com um ponto de interrogação, se devemos submeter à apreciação pública pelo período de 30 dias. Não sei o que é que a senhora deputada Diana Ferreira, uma vez que é o partido proponente, se assim o entende, se isto é uma matéria que deva ser submetida à apreciação pública. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que eu estava aqui a tentar reabrir o projeto de lei. Eu penso que isto não tem alteração direta ao Código de Trabalho. Não tem neste momento presente a redação legislativa. Pronto, penso que não terá alterações diretas. Eu pedia só, até considerando que isto tem outras abrangências de um ponto de vista até, diria eu, com reflexões de outras comissões, considerando também acompanhamentos de outras comissões possíveis a isto. Sobre a apreciação pública, eu diria ainda, durante o dia de hoje, daria uma informação sobre isto final. Eu penso que não há essa obrigatoriedade, muito sinceramente, mas precisava de consultar o conjunto da alteração legislativa e os pressupostos para dar uma informação fidedigna e com rigor sobre esta mesma matéria.
Muito bem, sim, será. Muito obrigado. De todas as formas, eu peço que informem o grupo parlamentar do CDS que lhe caberá esta redação do relatório com esta questão da apreciação pública. Ainda estamos a verificar se será, se não. Relativamente a projetos de resolução, deram entrada 4 projetos de resolução. O primeiro, do Partido Ecologista aos Verdes, o 929/14, prorrogação do prazo de garantia do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. O segundo, da autoria do Bloco de Esquerda, 940/14, que recomenda ao Governo a descentralização das juntas médicas para confirmação e graduação de incapacidade em processo de reparação de doença profissional. O terceiro, da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, é o projeto de resolução número 941/14, que recomenda ao Governo a vacinação urgente em todos os lares sem alvará e lares clandestinos, assim como a constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de repensar o modelo de institucionalização de idosos, que curiosamente coincide com aquilo que estivemos aqui a discutir. E o quarto e último do Chega, o projeto de resolução número 956/14, o apoio excepcional às famílias monoparentais e numerosas. Portanto, dada esta informação, passamos ao ponto número 3, a fixação da redação final da proposta de lei 63/14/2 do Governo, que procede à suspensão excepcional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de trabalho. Eu pergunto se alguns dos senhores e dos senhores deputados desejam pronunciar sobre esta matéria ou se damos como boa a redação final. Não havendo intervenções, assim será. O ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Presidente do Tribunal de Contas sobre o relatório intercalar de acompanhamento da medida layoff simplificado e medidas associadas a este apoio. Para iniciarmos esta apreciação, eu daria a palavra ao PSD como partido proponente do requerimento. Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado. Sobre qual? Os deputados José Soeiro já vai intervir sobre o que já tratámos ou é sobre o ponto...
Sim, Sr. Presidente, aproveitei para pôr aí no bate-papo, só porque era o pedido de agendamento de um... Vou pôr o vídeo também, penso que não me estavam a ouvir. O pedido de agendamento de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda para a próxima reunião, se puder ter isso em consideração.
Sim, na próxima reunião, certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E dou a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, então, para a apresentação do requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes e por videoconferência. O PSD decidiu, no passado dia 10, enviar um requerimento à Comissão no sentido de realizarmos uma audição com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, dado que na semana passada tornou-se público o relatório intercalar de acompanhamento da medida layoff simplificado. E este relatório, portanto, da auditoria foi então elaborado pelo Tribunal de Contas, pelo que aponta aqui uma série de falhas graves na implementação deste apoio e que o PSD, e que vão de encontro, enfim, estes alertas, estas recomendações do Tribunal de Contas vão de encontro a muitos dos alertas que o PSD também vem fazendo ao longo dos tempos e muito se justifica também pelo impacto financeiro que esta medida tem e representa nas contas públicas e também o alerta que o PSD foi dando ao longo dos tempos de que os apoios deviam chegar a tempo e horas às pessoas, era preciso haver uma boa monitorização deste apoio do layoff simplificado e era preciso que efetivamente estivesse a chegar a quem precisa. E portanto isto são aspectos que são de enorme importância e relevantes que importa aqui nós podermos ter o contributo do Tribunal de Contas para que possamos avaliar não só as falhas, as recomendações apontadas nesta auditoria, mas também aferirmos aquilo que de positivo foi feito. Com isto conseguiremos naturalmente exibir de uma forma mais adequada e mais... E com melhor desempenho as competências que, da Assembleia da República, de fiscalização da atividade e da ação do Governo, e por isso para nós parece-nos de todo importante aflorarmos estes detalhes que aqui constam neste relatório intercalar de acompanhamento da medida de layoff elaborado pelo Tribunal de Contas. Importa também realçar que, à medida que o contexto da pandemia vai evoluindo, os apoios também vão tendo necessidade de se tornar cada vez mais específicos e importa que com isso nós também acompanhemos com um bom desenho das medidas e uma boa implementação, mas também uma boa fiscalização e uma boa transparência dessas medidas, dessas contas para os portugueses e para o país também aferirem exatamente do que é que estamos a falar e o que é que está a ser implementado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e por isso o apelo, naturalmente, aos grupos parlamentares para que possam, então, aprovar esta audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto quem deseja intervir sobre este assunto. Ora, não havendo pedidos... Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouço sempre com atenção a Sra. Deputada Carla Barros, sempre na procura de encontrar nas suas palavras o rumo certo para as matérias que nós temos aqui de tratar. E desta vez não encontrei, não presumo que seja falha minha e não da explicitação da Sra. Deputada. Porque, de facto, o Partido Socialista, primeiro ponto, vai aprovar este pedido de este requerimento. Todavia, não pode deixar de fazer aqui duas ou três considerações que me parecem importantes. Parece um bocado esdrúxulo nós estarmos a chamar um Tribunal de Contas para nos vir aqui dar explicações. O Tribunal de Contas fez aquilo que acha que é a sua função, produziu um relatório, pediu explicações ao Governo, aos esclarecimentos. Não sei se a Sra. Deputada Carla Barros teve a oportunidade de ler esse relatório, mas pronto, ainda vai a tempo. E aquilo que nós devíamos fazer enquanto deputados é ler o relatório e, eventualmente, se tivéssemos dúvidas, perguntamos ao Governo, que é o nosso interlocutor para nos vir esclarecer. Acho que a nossa aqui intermediação com o Tribunal de Contas não é muito acertada deste ponto de vista, mas... Ainda assim, pronto, se for o Partido Socialista viabilizará e havemos de ter oportunidade de fazer esclarecimentos. Mas também gostava de dizer à Sra. Deputada, também é bom que fique registado, que o layoff simplificado, que foi a medida que foi adotada para responder a um contexto emergente da pandemia, chega, de facto, a todos aqueles que, no âmbito da regulamentação, são objeto do seu recebimento. Porque há uma coisa que é muito importante. Nestas matérias, nós não podemos ser tremendistas. Nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de permitir que a administração não tenha que fazer toda a avaliação de justiça, de equidade e de legalidade na atribuição dos apoios. Porque, senão, somos nós próprios que, eventualmente, viremos a pedir responsabilidades a um eventual serviço do Governo por não ter cumprido a lei e ter atribuído uma prestação a quem dela não era objeto nos termos legais. Portanto, a administração pública, neste caso os serviços da Segurança Social, têm que ter um escrutínio e uma exigência entre quem, dentro dos procedimentos legais, merece ou é objeto do recebimento ou não. E, portanto, eu acho que é preciso fazer essa salvaguarda. Portanto, dito feito esta consideração, o Partido Socialista viabilizará este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Ora, não havendo, não sei se a parte do PSD deseja responder. Tem a palavra.
Sr. Presidente, era mesmo por simpatia e consideração ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, ele sabe que tenho muita... E é um entendido da matéria, portanto, perceberá que muitas vezes usa adjetivos demasiado, não sei, em jeito de poesia, não sei como lhe explico, esta do adjetivo esdrúxulo, do pedido, é um requerimento esdrúxulo para fazer o pedido de vinda do Presidente do Tribunal de Contas ao Sr. Deputado. Não considere excessivo. Para nós é muito importante ouvir e aflorar. Eu li o relatório, Sr. Deputado, o PSD leu o relatório, não devido disso. Agora, o Sr. Deputado entenderá, e o Partido Socialista também, que aflorarmos aqui alguns aspectos do relatório é muito importante, quer para nós melhorarmos as nossas propostas e tudo aquilo que temos feito neste tempo de pandemia, uma oposição construtiva, mas também de apresentação de propostas. Portanto, é nesse sentido que temos ido. Portanto, esse adjetivo de esdrúxulo poderia ser aplicado apenas para elogiar a iniciativa do PSD e não para a criticar. Mas, desde já, o meu reconhecimento pelo Partido Socialista no seu sentido de votação ter revelado bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há mais intervenções e passaríamos então à votação. Eu tenho a indicação que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente o relatório e, portanto, pergunto, votos contra, abstenções. O relatório foi aprovado por unanimidade. Iremos contactar... Ah. peço imensa desculpa, é o requerimento. O requerimento. Também começa. Bom, com certeza. O ponto número 5 é a designação e emissão de parecer e designação do relator para as seguintes petições, sendo que este primeiro grupo de 3 petições, que constam, aliás, as que constam deste ponto número 5, são petições que já foram admitidas noutras comissões. A primeira é a 182/14/2, a iniciativa de Paulo Jorge Pires Rodrigues e outros, num total de 6.932 assinaturas, pela valorização dos salários dos profissionais da PSP. Já foi admitida na primeira comissão. O deputado relator, este aqui... mas isso será um segundo. Muito bem. Portanto, se for decidido emitir um parecer, digamos, extraordinário, uma vez que ela já foi admitida na primeira comissão e lá já terá sido nomeado um relator, caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A segunda é a petição 184/14/2, a iniciativa de Telmo André dos Santos Gomes e outros, num total de 1.735 assinaturas, pelo regresso dos casamentos e cerimónias equiparadas, que foi já admitido na 6ª Comissão. O deputado relator, se for decidido fazer também o relatório nesta Comissão, caberá ao grupo parlamentar do PSD. E a terceira e última é a 185/14/2, da iniciativa de António José Gonçalves Fonseca e outros, no total de 5.742 assinaturas, pela criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculos e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. Foi já admitida na 6ª Comissão e o deputado relator, no caso de que nós queremos fazer o relatório, caberá ao grupo parlamentar do PSD. E eu perguntava exatamente se, sobre cada uma destas 3 comissões, petições, se devemos fazer relatório ou não, ou se nos... se será suficiente o relatório produzido pelas respectivas comissões.
A informação que eu tenho aqui... Posso?
Sim, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A informação que eu tenho aqui é que a petição que tem a ver pela valorização dos salários dos profissionais da PSP, que é da 13ª Comissão, porque isto é administração pública. Valorização dos salários dos profissionais da PSP. Quem tem a administração pública, portanto, eles pertencem. Sim, mas a PSP enquanto estrutura policial, não enquanto salarial. Salarial é da administração pública.
Estou a dizer, relativamente a esta questão, poderíamos dar como bons os relatórios a produzir ou já produzidos pelas respectivas comissões? Muito bem. Então, avançamos nesta matéria. O ponto número 6 tem a ver também com uma petição, mas esta aqui é direta, entra direta na nossa comissão. É a deliberação sobre a admissão e designação do relator da petição 198/14/2, de iniciativa Bruno Miguel Neves Simões e outros, um total de 186 assinaturas, pela alteração do regime de teletrabalho e respectivos apoios sociais. O deputado relator, caberá ao grupo parlamentar do PSD designá-lo. Aqui, esta questão da deliberação sobre a admissão e da designação do relator, eu creio que fica prejudicado, uma vez que tem mais de 100 assinaturas, não é verdade? E, portanto, haverá sempre lugar a... Diga? Ah, ok. Muito bem. Creio que, enfim, temos de deliberar-se exatamente sobre a questão da admissão. não vejo nenhum motivo nenhum para que ela não seja admitida, mas pergunto aos grupos parlamentares se têm um entendimento diferente sobre a matéria. Muito bem, então admitida, e a questão do relator, enfim, se caberá ao grupo parlamentar do PSD, uma vez que ela tem mais de 100 assinaturas e, portanto, não é possível dispensar o relatório como noutras ocasiões. O sétimo ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já estamos em condições de indicar o relator. Será a deputada Lina Lopes.
Sr. Deputada Lina Lopes, muito bem. O sétimo ponto é a apreciação e votação do relatório preliminar sobre a petição 183/14/2, a iniciativa da Associação Portuguesa de Sociologia e outros, num total de 1.568 assinaturas, garantir o acesso aberto e plural às atividades de ação e proteção social. O deputado relator é o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, eu creio que ele não está online, portanto, não estando presente, tivemos também a informação de que haveria a intenção de pedir o adiamento deste ponto, mas por força das circunstâncias isso é aquilo que irá mesmo acontecer e, portanto, será apreciado na próxima reunião. Quanto aos outros assuntos, informar que a próxima reunião, que terá lugar na quarta-feira, dia 24, terá início às 10 horas, uma vez que a primeira hora será dedicada àquela audição que tem vindo a ser sucessivamente adiada, a requerimento dos próprios, da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. E, portanto, depois seguir-se à ordem de trabalhos normal. Portanto, teremos mais ou menos uma hora para esta audição. Isto aqui, qualquer coisa, é 17 de março. Já. Sim, tem a ver com a questão da... Eu já não percebo bem o que escrevo, escrevi aqui e não estava bem a ver o que era. Tem a ver com a audição regimental da Sra. Ministra, a segunda audição regimental, ainda que haja a tal que está em atraso, mas foi solicitada a todos os grupos parlamentares que se pronunciassem sobre um e-mail que recebemos do gabinete, isto é do primeiro, do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, relativamente a solicitando a alteração para data posterior da terceira audição regimental prevista para o dia 17 de março, por facto de ela estar um mês da precedente. E, portanto, os partidos pronunciaram-se, à exceção do CDS, não se pronunciou, mas pronunciaram-se no sentido de que concordariam e, portanto, era no sentido de vermos aqui uma data possível para indicarmos desde já à Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, para respondendo ao e-mail já com a sugestão de uma ou duas datas. Eu não sei se há condições neste momento para os partidos pronunciarem, mas eu convidaria a que pudessem fazê-lo por e-mail para podermos, ou então... Poder...
Sr. Presidente, eu acho que ia sugerir, dada às vezes a dificuldade da agenda da Sra. Ministra, se calhar penso que seria mais fácil ver com a Secretaria de Estado, porque foram eles que pediram o adiamento, não é? Por força de estarmos muito em cima da última audição, se calhar seria preferível pedir à Secretaria que nos indicassem uma ou duas ou três datas e depois os partidos políticos ver se coincide com disponibilidade, não pelos grandes partidos, mas pelos pequenos partidos, a disponibilidade ou não de coincidir com outras audições ou audiências. Acho que seria mais simples do que estarmos aqui entre nós a chegar a um consenso de duas datas e depois a Secretaria de Estado não dá para a Sra. Ministra, mas isto é só uma pequena sugestão.
Muito obrigado. Eu creio que faz sentido a sugestão e, portanto, se não viria inconveniente na resposta, solicitamos que possam indicar duas datas e que depois, na próxima reunião, enfim, acertaremos qual é aquela que é mais conveniente a todos os partidos. Por último, mas não por menos, tem a ver com a Semana Parlamentar Europeia, a Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia e sobre o Semestre Europeu, que será realizada por videoconferência na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Neste momento está já fixado não, isto ainda é draft, mas, enfim, não deverá distar muito daquilo que... Eu creio que estas informações estão a ser passadas a todos os deputados, não é verdade? Muito bem. daquele último draft que seguiu. De todas as formas, amanhã haverá uma reunião, enfim, para testar, digamos, o sistema, onde eu participarei, amanhã às 11 horas, e, portanto, as coisas estão encaminhadas para que tudo possa correr da melhor forma, no dia 22, sim. É de salientar que teremos como oradores principais, ou usando a expressão inglesa, keynote speakers, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e a Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, e, portanto, darão aqui uma perspectiva global deste problema, isto é, da questão que está subjacente a esta conferência. Depois haverão, enfim, pelas 17h15, História Central Europeia, portanto, uma hora antes, em Lisboa, reuniões simultâneas do Comitê Económico e Monetário, do Comitê de Emprego e Segurança Social, é aquele onde nós nos inserimos. Teremos o Comissário Europeu, no nosso caso, teremos o Comissário Europeu Nicolas Schmit e a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Depois também haverá em simultâneo outros dois comitês, o Comitê do Orçamento, portanto, Orçamento e Finanças, e o Comitê de Ambiente, Saúde e Políticas Públicas e Segurança Alimentar. Portanto, são estas, para já, é este o estado da arte relativamente a esta matéria. Sobre os outros assuntos, nada mais tenho a acrescentar. Sra. Deputada, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu de vez em quando tenho algumas coisas a acrescentar e agora é a acrescentar, mas no, em forma de dúvida para pedir a ajuda do Sr. Presidente. E tenho duas situações que têm uma a ver com o grupo de trabalho das audiências, que eu penso que já há algum tempo não estamos a fazer audiências e haverá algumas, ou haviam, não sei se entretanto se somaram mais algumas audiências pendentes. Eu acho que era importante não deixarmos acumular, sob pena também de quem está à espera achar que a Assembleia não está, como habitualmente, a fazer o seu trabalho célere. E uma outra questão prende-se com os projetos, apesar de não ser nenhum do grupo parlamentar do PSD, mas acho que era importante esclarecer, dado que essa dúvida também foi colocada em conversa no plenário com os partidos que não estão sempre presentes nesta comissão, e que diz respeito aos projetos de resolução das matérias que têm a ver com a reforma das pessoas com deficiência. Baixaram vários sem votação à comissão, e a minha pergunta é se esses projetos, entretanto, os trâmites vão ser feitos no âmbito do plenário da 10ª Comissão, ou se vão ser discutidos e acompanhados no âmbito do Grupo de Trabalho da Deficiência, dado que criamos um grupo para esse efeito e temos, era de pedir um ponto de situação à Comissão daquilo que está neste momento para ser debatido em plenário da 10ª Comissão e aquilo que está para ser debatido no Grupo de Trabalho da Deficiência, que era importante percebermos isso, porque senão estamos a criar, ou estamos neste momento com um grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência a funcionar, e temos algumas coisas que ficam depois na Comissão. Era só para perceber qual é a dinâmica que a Comissão está a pretender, vai fazer com essas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Começo pelo final. A dinâmica é a dinâmica que a Comissão lhe quiser dar. Faz sentido que matérias relacionadas com a deficiência tenha sido criado um grupo da deficiência, que elas, digamos, sejam subdelegadas neste grupo de trabalho. Mas eu não sei o que é que há, se deu entrada alguma coisa nesta área. Sobre a... Sim? Ah, ok. Então, acho que faz sentido que eles sejam, se não virem inconveniente, que eles sejam reencaminhados para esse grupo de trabalho, porque é para isso que, exatamente, para a discussão.
O grupo de trabalho não tem competência para agendar os projetos de resolução, tem que ser
só discussão. Não, mas vamos lá ver, isto é um bocado como as audiências, ou seja, as audiências são solicitadas e a gente automaticamente reencaminha-as para esse grupo de trabalho, portanto aqui, a menos que haja aqui interesse, enfim, discutir aqui uma coisa, enfim, com maior profundidade aqui. Eu penso que talvez faça mais sentido, de facto, seja o grupo de trabalho, porque tem, digamos, outro conhecimento, e até porque também envolve elementos da primeira comissão, porque, como sabem, isto é um grupo de trabalho conjunto, não é? E, portanto, até nesse aspecto fica mais valorizado.
Mas a discussão é sempre feita aqui, né? Ao pior ou ao melhor. Grupos de trabalho,
bom, a informação é que estes projetos de resolução, a discussão tem que ser feita até abril. Portanto, há aqui a discussão pública, pronto. A discussão pública, portanto, está aqui um longo caminho. Mas, enfim, pode ser no plenário da Comissão, mas não é assim que não nos rouba assim tanto tempo como isso. Relativamente às audiências, quem é que coordena este grupo das audiências? Pronto, era exatamente contactá-lo no sentido de ver o que é que há. O que é que há, digamos, em carteira e para, enfim, este grupo de trabalho poder, digamos, limpar esse passivo para estar em dia. Portanto, peço que contactem o seu deputado exatamente nesse sentido. E, portanto, não sei se há mais alguma questão. Se não houver, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.